DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Arranca hoje em Pequim o Fórum de Cooperação China-África. Países lusófonos apresentam projetos de desenvolvimento em encontro crucial.
Fala-se de agricultura, de educação e fala-se de saúde. São todos esses setores que vão estar em cima da mesa que os países africanos da língua portuguesa poderiam aproveitar para apresentar.
Em Angola, o presidente João Lourenço apelou recentemente aos militantes do MPLA para que denunciem atos de nepotismo nas promoções para altos cargos da direção do partido. Analista diz que se trata de um recado aos concorrentes.
São todos mais jovens e que as pessoas estão com medo. Na prática, hoje na Guiné, as pessoas têm medo de presidente da República. Aliás, o país, de forma geral, não tem nada de democracia.
Neste jornal analisamos ainda também o impacto da vitória da extrema-direita nas eleições regionais na Alemanha para as eleições no Bundestag do próximo ano. O calendário marca o dia 4 de setembro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. O Fórum para a Cooperação China-África arranca hoje em Pequim com a presença de dezenas de líderes do continente africano no encontro em que a China vai procurar diversificar o comércio bilateral. Este nono Fórum de Cooperação China-África será um encontro fundamental para os países lusófonos apresentarem os seus projetos de desenvolvimento, defendem os analistas ouvidos pela DW África. O encontro tem na agenda vários temas importantes para os países de língua portuguesa potencializarem a sua economia, garantem os observadores. Yang Kuba Dansó tem todos os pormenores.
O presidente chinês Xi Jinping mantém várias reuniões bilaterais com os líderes africanos no âmbito do Fórum de Cooperação China-África, prometendo mais investimento e cooperação sem interferir nos assuntos internos dos países africanos. A China quer ainda retirar a defesa e salvaguardar a paz e a segurança internacionais, garantiu em conferência de imprensa o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Li Yang. Entre os mais de 50 chefes de Estado e do Governo que marcam presença no Fórum de Cooperação China-África, governantes dos países africanos de língua portuguesa querem aproveitar a oportunidade para reforçar a cooperação com o gigante asiático. Além de Angola, que se faz representar pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe serão representados pelos respectivos primeiros ministros Ulisses Correia Silva e Patrício Trovoada. Os chefes de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, e da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, participam pessoalmente do evento. Neste fórum, a economia vai ser um dos temas centrais. A China disponibiliza-se para incrementar as parcerias, aumentar as trocas comerciais e cooperação e ainda aumentar o volume de importação dos produtos africanos para o mercado chinês, segundo o jornalista Bakar Kamara, que acompanha o evento para a agência Xinhua.
Fala-se de agricultura, de educação e fala-se de saúde. São todos esses setores que vão estar em cima da mesa que os países africanos da língua portuguesa poderiam aproveitar para apresentar as suas visões e as suas estratégias.
Segundo o termo do fórum, a China anuncia a disponibilização de fundos, uma parte em forma de donativo e outra com empréstimos concessionais. Mas para que os países africanos de língua portuguesa beneficiem do apoio chinês, é preciso apresentarem propostas concretas e específicas, diz o jornalista guineense Bakar Kamara.
É apresentar projetos que visem assegurar o desenvolvimento desses países. Cada país representa um desafio próprio, cada país tem a sua visão, a sua estratégia de governança. Aquilo que se pode representar o desafio para Angola, para Moçambique e São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, pode não ser desafio para a Guiné-Bissau. Cada país tem uma situação específica.
O nono Fórum de Cooperação China-África decorre num contexto geopolítico particular, principalmente entre as potências mundiais. Questionado pela DW África, se com a aproximação à China, os países africanos de expressão portuguesa não seriam mal vistos por outros parceiros que, no entanto, defendem posições diferentes das dos chineses, o professor angolano de Relações Internacionais, Kinkinamo Tuazamba, diz que não.
Tendo em conta, sobretudo, aquilo que é a Carta da Convenção das Nações Unidas de 1961, que dita, de facto, que os Estados devem estabelecer relações com um ou outro país, tendo em conta a sua reciprocidade e livre e espontânea vontade, não há aqui nenhum problema, tendo em conta aquilo que é a gama de oferta que a China pode, nesse momento, oferecer.
O Fórum de Cooperação China-África terá uma cimeira empresarial e terminará com uma declaração e um plano de ação para guiar a cooperação entre China e África nos próximos anos. Yankuba Danso, DW.
Muito bem, abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos no Facebook o que é que os países lusófonos podem usufruir ou beneficiar em termos económicos ou financeiros com esta parceria com a China. O Wilson escreve-nos que nada, porque infelizmente as elites políticas no nosso país, principalmente neste caso em Moçambique, são comandados por corruptos. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça informou ter autorizado a anotação do Congresso Extraordinário da Ala dos Dirigentes Contestatários do Movimento para a Alternância Democrática no passado 17 de agosto. Em comunicado, o órgão supremo reconhece Adja Satu Camará como nova coordenadora nacional do partido, que foi eleita nos termos da disposição estatutárias, regulamentares e demais leis. A direção de Brahma Camará foi assim formalmente destituída. Em Moçambique, o músico Stuart Sukuma criticou a partidarização das artes e da cultura, tendo acusado os artistas de apoiarem um sistema injusto e opressor que governa há quase 50 anos. Sukuma disse que quando a sociedade civil deixa de ser bloco de pressão para quem governa agir de forma íntegra, a esperança esgota-se. O artista afirmou ainda que nem todos os artistas apoiam campanhas políticas por iniciativa própria, porque uns têm medo e outros são coagidos a fazê-lo. A alta comissária do Reino Unido, em Maputo, disse à agência Lusa que o país disponibilizou cerca de 26 milhões de euros desde 2019 para apoio humanitário às vítimas de ataques armados em Cabo Delgado. O valor foi desembolsado para projetos em benefício de famílias mais vulneráveis nas áreas de saneamento, água e abrigo na província de Cabo Delgado, assolada por um conflito que chegou a provocar mais de 1 milhão de deslocados, segundo dados oficiais. E o advogado da família do ex-presidente moçambicano Armando Guebuza, Alexandre Chivale, negou que tenha sido detido na segunda-feira, afirmando que foi à Procuradoria-Geral voluntariamente e não sob custódia. Fontes da PGR e do Serviço Nacional de Migração disseram à segunda-feira à Lusa que Chivale foi detido por algumas horas em Maputo numa repartição do Estado para onde se tinha dirigido para tratar do seu passaporte na sequência do mandato judicial pelo crime de desobediência. E em Angola, o grupo parlamentar da UNITA, principal partido da oposição, acusou a Polícia Nacional de combater a criminalidade com ações criminosas e defendeu a necessidade de reformar a força de segurança. O líder da UNITA, Liberty Chiaka, afirmou em conferência de imprensa que o Estado angolano é o principal violador dos direitos humanos no país, apontando o autoritarismo como um obstáculo ao respeito pelos direitos políticos e civis dos cidadãos.
Para termos construído um regime colonialista, totalitarista, autocrático, por outro regime pior do que o tempo colonial. Por que, meu Deus? Como é que o angolano tem que matar o seu irmão? Por quê? Por que o angolano tem que matar, assassinar um polícia também? Por quê? É irmão também. Tem que ferir. Por que tem que ser assim? As autoridades têm de sentar. Alguma coisa está muito grave no país. Mas olhem para as opções. Olhemos para as escolhas que são feitas no âmbito do orçamento geral do Estado. É inacreditável. Como é que há mais dinheiro para propaganda institucional? O gabinete de comunicação do Presidente da República recebe mais dinheiro que a merenda escolar. Todas as escolas do país, menos dinheiro. Alguma coisa está mal. São esses elementos que o Estado deve perceber. Não vale a pena desculpar a UNITA, não vale a pena, isso não pega.
A radiografia incluiu igualmente casos de perseguição aos adversários políticos, ativistas e jornalistas, acusando o regime de promover este ambiente com o propósito de condicionar a postura da sociedade no que a realização dos direitos, liberdades e garantias fundamentais diz respeito.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, o presidente João Lourenço apelou recentemente aos militantes do MPLA para que denunciem atos de nepotismo nas promoções para altos cargos de direção no partido. João Lourenço disse ainda que é preciso dar mais atenção aos líderes comunitários por causa dos jogos de influência, são muitas vezes prejudicados na ascensão dentro do partido, declarações que têm sido alvo de críticas. E é sobre elas que falámos com o académico angolano Paulo Inglês. Setores críticos a Lourenço, a João Lourenço, interpretam as palavras do presidente como um gesto mal intencionado de afastar potenciais concorrentes de peso dentro do MPLA e perguntámos, por exemplo, se é uma hipótese extrapolada.
É uma hipótese real, porque isso é o que está a ser discutido, porque de facto têm aparecido candidatos, já apareceram pelo menos dois oficialmente, e há outros oficiosos, e, inclusive esta reunião com as bases, como se diz, os secretários dos comitês de ação do partido, foi uma maneira no sentido de dar uma mensagem explícita aos concorrentes. E há uma luta neste momento dentro do poder do MPLA, porque provavelmente o presidente vai apresentar um candidato e há outros candidatos que se perfilam e então há uma espécie de luta do palco. E esta reunião confirmou um pouco isso.
Por que não se interpretar também as palavras do presidente ao pé da letra, já que se trata de uma autocrítica? Até porque todos nós sabemos que João Lourenço só falou de uma verdade subejamente conhecida.
Não sei se era autocrítica, porque isso haveria maneira de se evitar isso. Aliás, até porque as pessoas que elegeram ou indicaram possíveis membros do partido para ocupar lugares como no Comitê Central, foram pessoas que foram indicadas pelo próprio João Lourenço. Portanto, não há uma espécie de traição. É a dinâmica do partido e sempre foi mais ou menos assim. Só que o partido aumentou o número de membros do Comitê Central, agora são para 600 e tal membros, e claro que isto trouxe muito mais gente. Houve gente que foi para lá, para o Comitê Central, que eu não sabia sequer que podiam ter possibilidade ou capacidade de entrar. Mas entraram por causa dessas influências. Mas é uma medida também populista, não é? Porque isso já foi há 3 anos que isso aconteceu, só agora que o presidente é que traz isto à colação. Por isso, não sei se é uma autocrítica, talvez fosse, mas no contexto é mais uma disputa de poder com candidatos concorrentes.
Dentro do MPLA, vê uma capacidade organizativa por parte desses potenciais interessados no poder para fazer uma união de força para tentar conquistar o seu lugar nesta disputa?
Seria a primeira vez, porque na história do MPLA e também na história política de Angola, as tentativas de se buscarem candidaturas alternativas sempre correu mal. Inclusive, frações dentro do partido sempre correu muito mal. Porque na cultura política angolana, o poder do presidente é total. E as pessoas, em geral, estão com quem tem o poder, porque é o poder absoluto. Praticamente o poder de todos os órgãos. E não sei se terá hipótese. Assim, para ser claro, há quem pense que sim, inclusive entre analistas, mas eu acho que a hipótese é remota.
Consegue visualizar aí um delfim de João Lourenço, que já esteja a ser preparado?
Fala-se de alguns nomes. Eu acho que o atual chefe da Casa Civil, que é um jovem, Adão de Almeida, já foi ministro da Administração do Território e ascendeu para ministro de Estado, é quem fala dele. E não sei se será esse, mas isso é o que se diz. Também ninguém pensava que seria o João Lourenço, não é?
João Lourenço acusou a oposição de não fazer oposição e de encorajar e fomentar a desordem e também de organizar e liderar a subversão. Pelo que se assiste em Angola, é isso que de facto está a acontecer?
Não, isto é um populismo e não faz sentido, de facto. É uma acusação fora de qualquer senso comum, porque a oposição não tem meios para poder fazer isso. Primeiro que a polícia tem um poder grande e é repressiva. Em segundo lugar, seria muito arriscado neste momento, porque o país está numa situação económica dificílima, num constrangimento financeiro também. Então as pessoas estão a tratar das suas vidas e ninguém está aí para isso.
Houve uma entrevista com o analista angolano Paulo Inglês, conduzida pela jornalista Nádia Issouf. No último domingo, dois dos 16 Estados Federais na Alemanha elegeram um novo Parlamento Estadual. E havia apenas 5 milhões de eleitores elegíveis, num total de mais de 61 milhões em todo o país. No entanto, as eleições na Turíngia e na Saxónia têm um significado mais do que meramente regional. Pela primeira vez numa eleição estadual, o AfD, partido de extrema-direita, obteve mais de um terço dos votos e um partido populista recém-fundado, o BSW, alcançou resultados de dois dígitos. Nunca antes os partidos que formam o governo federal da Alemanha obtiveram resultados tão fracos em conjunto nas eleições estaduais. Tanto na Saxónia como na Turíngia, o partido de extrema-direita, AfD, obteve mais do dobro dos votos do que os partidos SPD, Verdes e FDP juntos. O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, diz que o partido sobreviveu a estas eleições. Podem aprender com isto que esta não é uma noite para aplaudir o SPD. É importante classificar estes resultados de forma justa. Trata-se de dois Estados Federados nos quais o SPD não teve uma vida fácil em muitas eleições estaduais. Sejamos francos, havia um perigo real de sermos expulsos dos parlamentos estaduais. Tivemos sondagens este ano com 3% na Saxónia. Os sociais-democratas acabaram por ser poupados a este desastre, mas com cerca de 6% dos votos na Turíngia, o partido obteve o seu pior resultado sempre numa eleição estadual. O líder político deixa ainda um recado para dentro. A mensagem para o meu partido é que vale a pena lutar. Somos necessários e há também pessoas que naturalmente querem as nossas políticas e é por isso que também teremos de lutar no próximo ano nas eleições federais a fim de recuperar mais força. 4 em cada 5 alemães estão insatisfeitos com o trabalho do governo federal e não apenas nos últimos meses. O canal alemão, ARD, revela sondagens que dão regularmente notas negativas ao chanceler Olaf Scholz e aos seus ministros. Jens Spahn, político da CDU, considera que os resultados das eleições estaduais são uma mensagem clara para a coligação em Berlim. A coligação é vista como dividida e incapaz de atuar. O líder dos Verdes, Omid Nuripur, admitiu na noite das eleições que tinham de olhar para os seus próprios narizes. Não valeu de muito o facto do governo ter atuado após o ataque à faca em Solingen, pouco tempo antes das eleições. Foram anunciadas políticas de migração e de segurança mais rigorosas e, surpreendentemente, 28 criminosos foram deportados para o Afeganistão. A presidente nacional do Partido de Extrema-Direita, Alice Weidel, fala de uma vitória histórica. Tornámo-nos pela primeira vez o partido mais forte nas eleições estatais e, na Saxónia, conseguimos um resultado ainda mais forte do que nas últimas eleições. Por isso, saímos naturalmente mais fortes destas eleições. No entanto, a líder do partido fala numa derrota clara da coligação que governa a Alemanha e pede a demissão em bloco. Ao mesmo tempo, é também um castigo para os que governam e a coligação deve interrogar-se se pode continuar a governar. O mais tardar com as eleições em Brandemburgo, esta questão das novas eleições também deve ser colocada, porque isto não pode continuar assim. Depois da Saxónia e da Turíngia, realizar-se-ão eleições estaduais no estado de Brandenburg, 22 de setembro. O AfD também está na liderança, mas é seguido de perto pelo SPD, desde 1990 que lideram o governo da região. Já com os olhos postos nas eleições gerais do próximo ano, o chanceler alemão Olaf Scholz pode continuar a contar com o apoio do seu partido, apesar dos fracos resultados nas eleições estaduais da Turíngia e da Saxónia. A direção do SPD sublinhou que iria para as próximas eleições com Scholz ao leme. Um consenso que poderá mudar abruptamente se falhar a reeleição de Dietmar Wojtek, que foi ministro-presidente em Brandemburgo durante os últimos 11 anos. Nesse caso, os rumores no seio do SPD poderiam tornar-se mais fortes para fazer de Boris Pistorius, o mais popular ministro de defesa, o candidato a chanceler nas eleições gerais de setembro de 2025, em detrimento de Scholz. Será que a coligação entre o SPD, os Verdes e o FDP vai durar até lá?
DW Notícias.
E no Uganda, o líder da oposição, Bobi Wine, foi baleado e ferido na perna por agentes da polícia em Bulindo, num subúrbio de Kampala. O incidente ocorreu depois de Bobi Wine ter participado num evento do partido Plataforma de Unidade Nacional. Segundo testemunhas, os agentes de segurança dispararam contra o próprio a partir de uma carrinha de patrulha. Wine tem sido um crítico acérrimo do presidente Yoweri Museveni, que governa o Uganda há mais de 38 anos, o que faz dele um dos líderes mais antigos de África.
DW, Espaço do Ouvinte.
Muito bem, entramos na reta final do nosso Jornal da Manhã e, claro, abrimos agora a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte, em que lhe perguntámos como é que a lusofonia pode ganhar com a relação com a nova cimeira China-África. O Kibchan escreve que, infelizmente, a África vai continuar sem ganhar e o Oswald defende que uma parceria com a Europa seria mais frutuosa. Não há tempo para mais. Muito obrigado por nos ter acompanhado neste Jornal da Manhã. Mais logo voltamos para o Jornal da Noite. Muito obrigado por me ter acompanhado nesta maratona de Jornais da Manhã. Voltarei a estar consigo deste lado para a Bundesliga no final do mês. Até lá, boa quarta-feira e sempre que possível na companhia da sua, da nossa DW África. Abraço, bom dia.